Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 3. Conscientes de que a consciência ou as convicções segundo a verdade são alcançadas somente em Deus. De uma ou de outra forma, um conteúdo expressivo concernente ao título deste novo capítulo já foi mencionado nos capítulos anteriores. Porém, ainda assim, queremos dedicar mais alguns parágrafos dirigidos especificamente e diretamente a ele devido à sua condição essencial. Assim, alcançar ou receber o entendimento dos princípios fundamentais para uma vida segundo o reino celestial ou a verdade, a ponto deste entendimento estar constituído no coração como uma firme convicção, não depende primordialmente da capacidade intelectual humana, pois ele é concedido por Deus a quem o Senhor conceder que o receba ou alcance. Alcançar ou receber o entendimento e a firme convicção sobre os princípios de vida segundo o reino celestial, de tal forma que uma pessoa esteja efetivamente consciente sobre eles a ponto de estar apta a praticá-los com sabedoria, depende da ação favorável de Deus de tornar conhecida a sua verdade a quem ele queira que ela seja conhecida, conforme exemplificado a seguir. Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 1 Coríntios 2, versos 14, 12 e 13. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E porque Deus revela as verdades segundo o reino celestial ou a nova criatura somente àqueles que recebem a sua salvação e a condição de nascidos não somente segundo a carne e o sangue, mas também segundo o novo nascimento concedido pelo Espírito do Senhor. Conforme vimos acima, o Senhor, primeiramente, revela os aspectos da novidade de vida nele para aqueles que humildemente recebem a salvação celestial porque é do seu agrado se agradar destes. Em segundo lugar, Deus somente permite às pessoas se tornarem conscientes por meio dele dos aspectos da vida da nova criatura em Cristo Jesus para que as pessoas não se gloriem no conhecimento e nas capacidades naturais, como se o entendimento da vida em Cristo Jesus dependesse meramente das capacidades naturais dos seres humanos. O soberano chamado ou vocação de Deus em Cristo Jesus é um chamado distinto de como os seres humanos procuram estabelecer chamados ou vocações naturais. E isto também pelo fato de que o chamado celestial tem critérios diferentes de escolha e capacitação de pessoas, além de ter também objetivos distintos. 1 Coríntios 1, 26 até 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Portanto, quando Deus chama os cristãos a repararem na sua vocação no Senhor, ele não pede para que os cristãos atentem às suas limitações, mas para o Deus que os chamou e para o poder que o Senhor tem para com eles. E, por sua vez, o poder de Deus para com aqueles que o Senhor chama não se limita a um poder para executar obras. O poder de Deus para com os cristãos também é plenamente perfeito e capaz de auxiliar ou cooperar com os cristãos para que possam ter a consciência ou as convicções ajustadas à nova condição de vida que lhes é oferecida como novas criaturas em Cristo. As Escrituras nos ensinam que Deus efetua, naqueles que creem nele e recebem a Cristo como o Senhor de suas vidas, tanto o querer como o realizar. Ou seja, o Senhor não quer que os seus filhos sejam meros servos que executem aquilo que ele lhes instrui a fazer, mas quer que eles o façam voluntariamente por entendimento ou convicção de entendimento que lhes é concedido do reino celestial ao coração. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Para que o realizar seja feito em consonância com o querer, é necessário que primeiramente ou também o querer seja estabelecido. É necessário que o entendimento ou a convicção de entendimento, ou a consciência, também sejam alinhados com aquilo que é objetivado ser realizado. E em seu ensino para conosco no último texto mencionado acima, o Senhor Jesus Cristo nos mostra que ele é aquele quem dá a conhecer a cada cristão tudo aquilo que é necessário conhecer da parte do Pai Celestial para que cada um saiba a vontade celestial de Deus para com a sua vida. Desta forma, quando Deus chama os cristãos para serem transformados pela renovação da mente, ou seja, por uma renovação de entendimento a tal ponto que a consciência ou as convicções interiores gerem vontade de ações práticas de mudança na vida pessoal, Deus não chama aos cristãos para eles o fazerem sozinhos ou entre eles mesmos, mas para que eles se apresentem a Cristo dispostos a que ele os ensine e renove as suas consciências e convicções como somente Cristo sabe fazer. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, dispõe-te, de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Todo o entendimento e conhecimento que trouxe, traz ou trará benefício aos seres humanos vem de Deus, conforme abordamos mais amplamente também no tema toda boa dádiva e todo dom perfeito. Assim, além do próprio Deus, não há outra fonte da qual a verdadeira sabedoria celestial pode fluir. Razão pela qual, a renovação da consciência ou das convicções pessoais, para estarem em conformidade com a vontade de Deus, também precisa ser obtida no próprio Senhor Eterno. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago 3, 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. O aspecto sobre Deus ser a fonte que concede todo o entendimento, a ponto de este ser uma convicção proveitosa e útil, precisa ser anunciado repetidamente, pois há muitos conhecimentos naturais que uma pessoa pode armazenar em sua mente, e até tê-los claramente em sua memória, mas ainda assim não enxergar o que Deus quer que ela enxergue sobre eles. Embora a vida cristã seja um chamado ou uma vocação para viver e andar pela fé na esperança que é prometida por Deus, a esperança que o Senhor oferece às pessoas para que nela creiam, a ponto de se tornar uma firme convicção em seus corações, é uma esperança que somente pode vir a ser conhecida amplamente no Senhor, o que também é testificado no texto que segue abaixo. Efésios 1, 16 até 18. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Neste último texto, novamente podemos observar que o entendimento com convicção, ou o saber aquilo para o qual Deus chama as pessoas em Cristo Jesus, trata-se de um aspecto no qual uma pessoa depende do Senhor para ter uma compreensão minimamente apropriada sobre ele. Somente Deus pode abrir e iluminar os olhos do entendimento de uma pessoa. E por isto, Paulo não tentava fazê-lo sozinho, mas orava a Deus para que ele o fizesse na vida daqueles pelos quais ele orava e para os quais anunciava o Evangelho da salvação e novidade de vida em Cristo. Para uma pessoa poder atuar como nova criatura em Cristo Jesus, segundo o Espírito do Senhor e não segundo a carne, ela depende do poder do Senhor em tudo o que ela for realizar. Porém, igualmente ela é dependente do poder do Senhor para que possa ter a convicção interior ou a consciência alinhada com aquilo que é pertinente à nova criatura ou com a vida cristã. O chamado ou a vocação para uma pessoa viver e andar como nova criatura, então, não é um chamado para ela receber o poder de Deus para realizar atos na vida somente segundo o mero entendimento natural. O chamado de um cristão é para ele, primeiramente, ter as suas convicções interiores alinhadas com a vontade celestial do Senhor para realizar no espiritual e no natural o que lhe foi ensinado da parte do Senhor. Um cristão é chamado para ter consciência de que a vida cristã necessita também do alimento que lhe é próprio, ou seja, do alimento sólido espiritual que lhe é dado exclusivamente pelo Senhor da nova criatura, tendo em vista que o ser humano não consegue produzir o alimento espiritual cuja consistência básica está na palavra da justiça de Deus, e não segundo a justiça dos seres humanos. Hebreus 5, 11 até 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando o salmista declara que a instrução do Senhor para a sua vida é a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, ele também declara que ele é dependente de que o Senhor o instrua para saber por qual caminho andar e quais são os passos a serem dados neste caminho. Ainda em outro salmo, o salmista nos declara o que Deus disse a ele sobre como o Senhor o intentava guiar, conforme segue. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Portanto, as Escrituras explicitamente declaram que Deus deseja conceder o entendimento celestial sobre todas as coisas que são necessárias aos cristãos que vivem na Terra. Porém, Também é necessário que os cristãos desejem e permitam que Deus exercite as suas faculdades para discernirem não somente o bem, mas também o mal. Faculdades estas que também podem ser expressas como a consciência ou as convicções interiores de uma pessoa. Destacamos mais uma vez aqui que o exercício das faculdades de discernimento não está atrelado principalmente à capacidade intelectual humana, pois Deus é poderoso para exercitar a quem Ele quer e dar capacidade a quem Ele quer. Porém, ao mesmo tempo, vemos que o crescimento nas faculdades de discernimento é para aqueles que estão dispostos a serem guiados de forma prática por Deus e a ver o que Deus quer que eles vejam. O alimento sólido é para aqueles que estão dispostos a irem além do alimento básico e estão dispostos a ver mais além o que o Senhor lhes quer mostrar ou conceder. Se a falta de discernimento do bem e do mal entre os cristãos por eles carecerem de uma consciência da verdade mais acurada e aprofundada, isto não ocorre porque o Senhor não lhes quer dar esta consciência renovada, mas é porque muitos cristãos também são tardios em se deixarem conscientizar, pelo Senhor, a respeito das coisas que lhes são necessárias para estarem firmemente convictos segundo o reino celestial. Receber o entendimento sobre a vida de acordo com a luz do Senhor nem sempre é algo imediatamente agradável de ser assimilado pela alma, pois o entendimento que vem do alto denuncia os entendimentos errôneos que há na terra em relação à vida em conformidade com o reino celestial. E por causa disto também, muitas pessoas se escondem atrás da ideia ou da conduta de preferirem permanecer na imaturidade para evitarem ver o que não querem ver. Entretanto, adotar uma atitude deliberada de permanência na condição de imaturidade ou inabilidade em detrimento de estar apto a discernir o bem, assim como para discernir o mal, faz com que um indivíduo também fique inabilitado em sua consciência e convicções interiores para perceber o mal que vem contra a sua vida, assim como também para resistir este mesmo mal. Em outras palavras, o que estamos procurando destacar neste capítulo é que para um cristão poder discernir continuamente entre o bem e o mal, para realizar o bem e para abster-se do mal, ele também necessita estar consciente ou convicto interiormente de que ele precisa receber o alimento que lhe concede a habilidade apropriada para o discernimento almejado. O qual, por sua vez, é a palavra da justiça de Deus que lhe é concedida na comunhão direta com o Senhor Jesus Cristo. Para uma pessoa poder realizar apropriadamente ou mais amplamente uma tarefa, ela precisa antes ser fortalecida e capacitada para realizar esta tarefa. E é isto que a palavra da justiça produz naqueles que dela se alimentam pela comunhão com Cristo Jesus. Razão pela qual, também o Senhor instruiu seus discípulos a buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. João 6, 57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Similarmente aos aspectos mencionados nos parágrafos anteriores, as Escrituras também ensinam explicitamente que antes de uma pessoa poder realizar uma obra na luz, ela precisa ter a luz com ela. E Cristo é a luz que cada cristão necessita para ter uma consciência renovada segundo a vontade do Pai Celestial. Na comunhão com Cristo, um cristão pode encontrar a renovação de entendimento para compreender e prosseguir compreendendo o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus, assim como também pode encontrar a compreensão das ilusões que são apropriadas abandonar no viver e andar segundo a vontade de Deus. O que estamos procurando ressaltar neste capítulo mais uma vez, então, é que para um cristão viver e andar segundo a vontade de Deus, ele não somente precisa ter uma consciência ou convicções interiores alinhadas com a vontade de Deus, mas precisa primeiramente se achegar à comunhão com Cristo para que possa alcançar uma consciência segundo a vontade de Deus. É vital um cristão saber que ele necessita de uma mente renovada em Deus. Porém, antes disto, é imprescindível que este mesmo cristão entenda que esta mente renovada em Deus somente pode lhe ser provida em Cristo Jesus por meio de uma contínua e intensa comunhão com Ele. Para discernir segundo uma consciência renovada pelo Senhor, um cristão é chamado para conscientemente se achegar a Cristo Jesus para por ele ter primeiramente a sua consciência renovada para que, com a consciência renovada, venha a viver ou servir a Deus em novidade de vida e segundo o discernimento concedido a ele pelo Senhor. Hebreus 9, 13 até 15. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Além disso, as pessoas com a mentalidade predominantemente focadas em realizar obras também são muitas daquelas que desprezam o aquietar-se diante do Senhor. E por isto, tantas vezes, acabam se envolvendo tanto em obras mortas, assim como era a condição predominante sob a antiga aliança, a aliança segundo a lei do Moisés ou da ordem de Arão. Portanto, Deus não chama os cristãos para simplesmente realizarem obras, mas para fazerem as obras que o Senhor quer que realizem, assim como no tempo e no modo que Ele quer que sejam realizadas. E para assim poderem fazer, os cristãos primeiramente necessitam estar conscientes do que o Senhor quer que eles façam e como quer que o façam, necessitando, para isto, da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Tito 2, 11 até 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Desta forma, discernir entre o bem e o mal, para realizar a prática da escolha pelo bem e para rejeitar de forma prática o mal, é um passo crucial para a vida em conformidade com a nova criatura. Porém, ainda assim este é o passo 2, pois o passo 1, para chegar ao passo 2, é uma pessoa primeiramente se apresentar a Cristo para ser transformada por Ele pela renovação do entendimento ou pela renovação da sua consciência ou das suas convicções interiores. Assim, passo 1, desperta e dispõe-te a Cristo para por Ele ser iluminado. Passo 2, segundo a luz de Cristo e a consciência renovada por aquilo que por ele é ensinado como a verdade também vivei e andai nele. Por isto, tão importante quanto saber que é necessário ter a mente renovada em Deus para viver e andar na vontade do Senhor, também é saber que esta renovação somente se dá em Deus, por meio da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Por fim, neste capítulo, destacamos que havendo uma convicção interior apropriada sobre a verdade de que é em Cristo Jesus que um cristão encontra a renovação da sua consciência, esta convicção também deveria resultar em uma ação de exposição prática do coração ao Senhor para, por ele, ter as convicções renovadas. Em primeiro lugar, então, é crucial uma pessoa ter os olhos iluminados sobre o fato de que Cristo é a luz para ela alcançar a salvação em Deus. Porém, este conhecimento, por si só, ainda não a conduz no caminho da salvação se a pessoa não se expuser de fato à luz que lhe é oferecida pelo Senhor e se ela não se mantiver seguindo esta luz. Se uma pessoa não quiser de fato a luz que lhe é oferecida pelo Senhor, o mero conhecimento, em si mesmo, de que a luz está em Cristo Jesus pode ainda não representar salvação para uma pessoa se ela não aceitar a luz e não se expuser de fato a esta luz. O chamado que há em Deus para uma pessoa viver e andar como nova criatura no Senhor se manifesta efetivamente pela luz de Deus em Cristo Jesus. E se uma pessoa rejeita ou se abstém desta luz, ela também se abstém da renovação do entendimento da vida segundo a nova criatura. Assim, o passo 1 para atender ao chamado de Deus para viver e andar na luz é vir para a luz. O passo 2 para atender o mesmo chamado, por sua vez, é receber a transformação de vida pela renovação das convicções para seguir adiante em conformidade com a vontade do Pai Celestial. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em complemento ao que mencionamos acima, gostaríamos de lembrar aqui que diversos aspectos bem objetivos sobre como um cristão pode se posicionar em Cristo para ter a sua consciência e convicções purificadas pelo Senhor se encontram descritos no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, especialmente nos capítulos que abordam o aspecto de Cristo ser a luz do cristão, o sumo sacerdote eterno e o advogado que lhes assiste junto ao Pai Celestial. Assuntos estes, que não objetivamos repetir no presente material pelo fato deste ser mais direcionado a destacar a necessidade de um cristão estar efetivamente consciente ou convicto da necessidade das verdades de Deus sobre a vida cristã em Cristo Jesus e o contexto no qual os cristãos são chamados para vivê-las.